na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio Andrutra, boa tarde ao querido Calvin Paixão. Deilson Gomes está aí com você.
Deilson Gomes está aqui no estúdio e também temos um outro convidado ilustre que você conhece muito bem, Elcio Ribeiro.
Quem é? Diga aí.
Fábio Melo está aqui com a gente na nave da CBN.
Queridíssimo Fábio Melo.
É uma honra participar, ainda mais com esse mestre querido.
É muito querido, Fábio Melo. E uma boa tarde, uma excelente tarde a quem acompanha a CBN.
É, Elcio, tamo junto. O Fábio Melo está hoje aqui na nossa nave, na CBN Amazônia, para trazer informações para a gente sobre a movimentação de hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Ele traz a informação, logo em seguida, Elcio Ribeiro comenta. Fábio, com você.
Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde ao professor ilustre comentarista Elcio Ribeiro, um dos profissionais mais respeitados no ramo, que eu admiro muito.
Também.
Mas vamos lá, no caso dele, ele é um especialista no assunto, eu sou apenas um jornalista que cobre política. Então, hoje, o que acontece? Na Assembleia Legislativa, a gente cobrindo por lá, teve alguns projetos de lei que foram aprovados, inclusive, que são importantes para o consumidor do Amazonas. Um deles já foi aprovado e vai agora para a sanção do governador Wilson Lima. Diz respeito àquela cobrança da taxa de religação, né, de alguns serviços públicos, água, por exemplo, e energia elétrica, quando a pessoa acaba perdendo esse fornecimento ou por algum motivo é cortado, para religar tem que se pagar uma taxa. Então foi aprovada uma lei hoje para que essas cobranças não sejam mais feitas e as pessoas passem a pedir a sua religação e não ter mais essa
cobrança. Né,
cobrança. Então, apesar de tudo que foi discutido e também de uma reclamação que eu achei muito pertinente, inclusive da presidência da casa, porque alguns projetos de lei já aprovados não foram respeitados, não foram cumpridos, principalmente pela concessionária de energia. Então ele fez essa crítica lá, mas esse projeto foi aprovado, segue agora para a sanção do governador do Amazonas. Um outro projeto também importante que foi hoje, esse projeto foi da deputada Mayara Pinheiro, e um outro projeto do deputado, de um deputado João Luiz, diz respeito também ao consumidor em relação, Cláudio Dutra, a situações ligadas também à cobrança de energia elétrica, de consumo. Né? Importante a gente destacar que esses projetos, no caso do primeiro projeto, já foi aprovado, segue para a sanção. Tem um outro também que proíbe que você, no caso, quando tem alguma pendência, alguma cobrança, ou alguma multa nesse sentido, você passa a ser cobrado diferente, não na conta mais, mas em um outro documento, não vem mais junto com a conta. Uhum. Né? Isso trazia muita confusão para o consumidor. Então, fiz questão de trazer alguns desses projetos aprovados hoje. Tem muitos outros também, mas destaco esses porque trazem benefícios para o consumidor amazonense.
E para a população, né? População. Muito importante isso. Obrigado, Fábio Melo, que está preparando esse material daqui a pouco no Jornal do Amazonas, segunda edição.
Eu que agradeço, Cláudio. Uma boa tarde para você e para o nosso queridíssimo professor que está acompanhando aí na ponta da linha.
Elcio Ribeiro, portanto, Fábio Melo trazendo a informação para a gente. Agora quero repercutir com você esse praticamente primeiro dia, né? Em tese, o segundo dia começou ontem na Assembleia Legislativa Real Oficial, mas sempre na quarta-feira é que os deputados estaduais costumam aprovar projetos de lei, né?
Sim, olha, primeiro mandar um abraço, tá, ao nosso querido Fábio Melo. Eu sou fã do Fábio Melo há muito tempo. Em relação ao projeto de lei originário da doutora Mayara, veja bem, Cláudio, você conta nos dedos a grande maioria do povo, a maioria da população, ela honra seus compromissos. Isso aí tem comprovações, né? E aí, o sujeito, por alguma dificuldade econômica, fica inadimplente e acaba tendo o seu serviço cortado. Quando você vai exigir uma multa, você está penalizando essa pessoa duas vezes, né? Primeiro, que ele não teve condições de honrar o compromisso, e quando ele quer quitar e honrar o compromisso, ele ainda é penalizado com essa multa, né? Então, eu entendo que é um projeto de lei interessante, digno de aplauso, parabéns à Assembleia Legislativa por esse projeto de lei, né? E a gente torce para que o governador Wilson Lima sancione. É bom que o nosso ouvinte entenda que um projeto de lei ele tem um um longo caminhar, né? Vai desde a ideia, que pode ser até do ouvinte, de alguém apresentar o projeto de lei, aí vai para a comissão temática, a comissão de Constituição e Justiça, passa por várias etapas. Uma das últimas etapas é quando ele é encaminhado, ele é votado na Assembleia Legislativa. Quando ele é votado e aprovado, mandam esse projeto, encaminham esse projeto para o chefe do Executivo, que é o governador. Ele tem duas alternativas, basicamente. Se ele aquece, se ele concorda, ele sanciona. Se ele não concorda por algum motivo, ele veta. Aí esse veto volta para ser analisado pela Casa. Eu adoraria que o governador sancionasse esse projeto, né? Vamos aguardar.
Vamos aguardar as movimentações, né, para a aprovação desses projetos importantes para o consumidor, principalmente, que utiliza energia praticamente toda a cidade de Manaus e grande parte do interior do Amazonas. Elson Ribeiro, agora outras repercussões políticas para você comentar para a gente. Marcelo Ramos, deputado federal aqui do Amazonas, se filiou ao PSD, partido do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. E aí?
Eu diria o seguinte, um ouvinte que nos prestigia, quando ele vota num deputado federal, no caso, como a função exercida pelo Marcelo Ramos, o que que ele espera? Bem, ele espera que cumpra o prometido durante a campanha. O partido é um partido que, quando o eleitor escolhe aquele deputado, tem que conhecer o partido. E aí ele espera que aquele parlamentar cumpra com os desígnios da direção partidária, né? Eu diria que Marcelo Ramos não frustrou os seus eleitores. Ele, no primeiro mandato, nós brincamos, sabe, Clausen, que o primeiro mandato de um parlamentar lá em Brasília, ele vai aprender a andar no Congresso Nacional, que é uma monstruosidade. São quilômetros da maratona de corredores, de comissões. Então, o primeiro mandato, o pessoal chega e, como dizia o Romário, né, não dá para chegar e sentar na janela logo não, né? São muitas pessoas, se você ter uma ideia, são 513 deputados e 81 senadores. E aí, no primeiro mandato, é difícil o deputado, seja lá ele, de qual partido for, ter uma notoriedade. Marcelo Ramos teve. Ele chegou no primeiro mandato, assumiu a relatoria de alguns assuntos importantes, como a reforma da Previdência, por exemplo, e o mais incrível, que nunca ocorreu com nenhum representante do Amazonas. No primeiro mandato, ele já foi vice-presidente da Câmara dos Deputados, vice-presidente do Congresso Nacional, algo incrível. Então, para aquele que votou em Marcelo Ramos, por conta da sua diretriz ideológica, eu acho que está satisfeito, né?
O que pode ir?
Outras pessoas que não gostam por outros motivos, mas nesse aspecto ele representou bem o Amazonas. Não é à toa que, na sua filiação, o próprio presidente do partido foi lá, né, e outras autoridades nacionais foram prestigiar.
O que você pode trazer para a gente de comentário, reflexão sobre a ida do deputado federal Marcelo Ramos ao PSD, visto que este mesmo partido é do senador Omar Aziz, aqui do Amazonas, que também deve disputar a reeleição ao Senado. O Marcelo Ramos também deve disputar a reeleição para deputado federal. O que que isso, na prática, pode representar? Uma união ou não?
Eu acredito que sim, porque senão é uma guerra patricida. É muito difícil você estar em um partido em que você não queira o avançar desse partido, né? Marcelo Ramos está no PSD, que aqui em Manaus, no Amazonas, tem Omar Aziz e tem o deputado Sidney Leite, né?
Exato.
Também. Eu diria o seguinte, eu vou dar números aproximados, né? Eu entendo que o quociente eleitoral para eleger um deputado federal será de cerca de 240 mil votos. Com certeza, nem Marcelo Ramos, nem Sidney Leite teriam condições sozinhos de fazer esse quociente eleitoral. Então, eu entendo que os dois irmanados podem, um partido pode chegar a 2 deputados. 3 eu garanto que não. Olha lá, olha só, estou falando algo quase imperativo. 3 eu garanto que não. E a gente vai ver isso dia 2 de outubro, lá pelas 8 da noite, né? Então, acredito que para Marcelo Ramos é interessante, para Sidney Leite é interessante, para Omar Aziz, claro, ele tem que ter ecos de campanhas. O Omar Aziz já vai disputar uma eleição majoritária.
Interessante, né? Observar o discurso de Marcelo Ramos ao entrar no PSD hoje. Ele, inclusive, aclamou a CPI da Covid e falou ser, não falou ser contra, mas pontuou que saiu do partido anterior por causa da ida do presidente Jair Bolsonaro, né?
Não, o motivo foi esse, né? Agora eu entendo que tanto Sidney Leite quanto Marcelo Ramos podem, não sei se irão, contribuir com a campanha que é majoritária do Omar Aziz, né? Vamos ver o desenrolar disso, como é que vai se dar, né?
O tal do xadrez político, né, Elcio Ribeiro?
Com certeza.
Quero muito comentar com você uma outra questão também ligada à CPI da Covid. Senadores que integram a cúpula da extinta CPI da Covid no Senado decidiram intensificar a ofensiva para que as denúncias feitas pelo colegiado não sejam enterradas pelo Judiciário. De acordo com o site Metrópolis, o grupo pediu uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para tratar dos pedidos de indiciamentos feitos no relatório final da comissão. Mais uma movimentação da cúpula da CPI da Covid, portanto, querendo fazer com que a comissão não seja esquecida no Judiciário. Lembrando que a CPI completou 100 dias pós-término, né? Inclusive essa semana.
Nós já discutimos aqui, Clauson, toda CPI acaba em pizza, pelo menos com os ingredientes, sim. Por quê? A CPI, o nome está dizendo, é um inquérito. Este inquérito, depois de concluído, se houver indícios, provas de irregularidades, ele é remetido para o Ministério Público. Foi o que a CPI fez. Depois disso aí, fica complicado. Eu entendo que a ida ao Judiciário é mais uma pressão à Procuradoria-Geral da República. Só a ida ao Judiciário não vai adiantar muito, porque um Judiciário, ele não é o autor. O Judiciário, uma das características dele é a inércia, ele tem que ser provocado, e neste caso, pelo órgão competente para essa provocação, que é o Ministério Público. Então, de certa forma, os senadores estão meio que manietados, aguardando a manifestação do Procurador-Geral da República. E ele tem também o seu entendimento, ele pode pegar os indícios e provas da CPI e fazer novas especulações, é um direito dele. Enfim, eu diria que é um jogo de pressão. Não sei se vai surtir efeito. Vamos aguardar.
Exatamente, Elcio Ribeiro. Vamos aguardar esses desdobramentos da CPI da Covid, ainda mais em época de eleição, por favor.
Quando eu falo isso, eu não estou torcendo contra, não. Adoraria que indícios e provas que, para mim, ficaram claras na CPI, tivessem o seu prosseguimento, né? Mas nem sempre é da forma como nós gostaríamos.
Exatamente. A gente aqui na CBN Amazônia continua acompanhando o xadrez político, como o Elcio Ribeiro pontua muito bem. Gosto muito de usar esse jargão, xadrez político, porque isso, né, Elcio Ribeiro?
Xadrez, a peça que você mexe agora vai ter um efeito daqui a algumas outras jogadas, isso é fato, né?
Exatamente. Isso vale nesse momento de eleição, por exemplo, a gente está acompanhando movimentações dos presidenciáveis, dos pré-candidatos no Nordeste neste momento, todos focando nessa área, nessa região importantíssima do país, todo mundo indo para lá, começando, portanto, essas movimentações políticas com foco na presidência, né?
Sim.
Vamos acompanhar essas questões aí. Elcio Ribeiro, adoro papear com você sobre política, é sempre muito bom.
Recíproco.
Tamo junto.
Abraço forte, tudo bom.
Tamo junto.